Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou auditoria para avaliar a adequação do processo de escolha das localidades a serem contempladas no Plano de Aviação Regional. O TCU verificou se os critérios utilizados para a seleção dos aeroportos estão alinhados com os objetivos do plano e se não existe risco de desperdício de recursos públicos. A auditoria verificou que o processo de seleção das localidades beneficiadas pelo plano não foi precedido de fundamentação técnica consistente. Exemplo disso foi a inclusão de mais de 130 pares de aeroportos que concorrem por uma mesma demanda em localidades a menos de 100 km de distância entre si, sem fundamentação para essas escolhas. O TCU determinou à Secretaria de Aviação Civil que fundamente de forma objetiva, rastreável e amparada em estudos técnicos consistentes a seleção de localidades beneficiadas pelo plano.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Plano Nacional visa desenvolver o setor de hortifruti e granjeiros.
Projeto atualiza regras de permanência de estrangeiros no país.
Parlamento se prepara para a posse da Presidente da República.
Boa noite, eu sou Sula Seviles.
Boa noite, eu sou José Carlos Andrade e você acompanha agora o Jornal Câmara dos Deputados.
A cerimônia de posse da presidente Dilma Rousseff e do vice-presidente Michel Temer, reeleitos para o cargo, acontece no Palácio do Congresso Nacional.
A posse ocorre na próxima quinta-feira, dia 1º de janeiro.
O repórter Tiago Marcel tem detalhes sobre os preparativos para o evento na Câmara.
O Congresso Nacional já se prepara para a cerimônia de compromisso e posse da presidente reeleita Dilma Rousseff e de seu vice, Michel Temer. Milhares de pessoas são esperadas também na parte externa, onde poderão acompanhar a chegada e a saída da presidente ao Palácio do Congresso. Por limitações de espaço, o público não poderá acompanhar a solenidade dentro do Congresso, onde serão recebidas autoridades, os parlamentares e os familiares convidados. Toda essa parte, no entanto, será transmitida em tempo real pelos meios de comunicação da Casa. A Polícia Legislativa e a Secretaria de Relações Públicas da Câmara trabalham com um forte esquema de segurança na parte interna do prédio. Todos os convidados receberão convites que possuirão identificação por código de barras. Mesmo com a restrição de entrada apenas para convidados, o público em geral poderá acompanhar boa parte da cerimônia que acontecerá do lado de fora. Tradicionalmente, após a posse, a presidente se dirigirá à bandeira nacional para prestar-lhe reverência. Passará em revista às tropas e depois seguirá no famoso Rolls-Royce presidencial para o Palácio do Planalto. A estrutura e a sinalização externas do evento serão montadas 2 dias antes pela Polícia Militar do Distrito Federal. Os estacionamentos internos dos ministérios na esplanada serão bloqueados, e o trânsito de veículos próximo ao local de passagem da presidente será restrito. Segundo a Polícia Militar, a estimativa de público que acompanhará a posse da presidente reeleita Dilma Rousseff é de 30 a 50 mil pessoas. A cerimônia será no dia 1º de janeiro de 2015, a partir das 2 horas da tarde. Da Rádio Câmara de Brasília, Tiago Marcel.
Apenas até outubro, a participação da sociedade nos canais de interação da Câmara superou todo o ano de 2013.
Os principais meios de acesso às discussões da Casa são pelo telefone, redes sociais e pela página da Câmara na internet.
Saiba mais sobre a participação popular na reportagem de Carla Alessandra.
5 milhões de pessoas interagiram com a Câmara dos Deputados de janeiro a outubro deste ano, 6 vezes mais que o ano todo de 2013. A participação se dá através de telefones, redes sociais e da página da Câmara na internet. Atualmente, na página institucional da Câmara, estão disponíveis 32 enquetes sobre temas que estão sendo discutidos pelos deputados. Para participar das enquetes, basta acessar www.câmara.leg.br, clicar em comunicação e depois no ícone enquete. Você também pode dar sua opinião ou receber informações pelo telefone 0800-619-619 ou ainda fazer seus comentários pelo Twitter, @ Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Relações Exteriores.
Projeto em discussão na Câmara regulamenta a presença de pessoas de outras nacionalidades no Brasil.
O novo Estatuto do Estrangeiro atualiza as regras para a entrada e a permanência em território nacional.
A repórter Emanuele Brasil tem outras informações sobre a proposta.
O Brasil tem diferentes cenários migratórios. Continua sendo um país de emigração, ao mesmo tempo em que passa a receber novos fluxos de estrangeiros em busca de emprego. Hoje, cerca de 120 mil imigrantes trabalham no país. O destaque é para o aumento de 51% no número de estrangeiros com carteira assinada. Nos últimos 3 anos, segundo pesquisa do Observatório de Migrações Internacionais. Os haitianos lideram um grupo de trabalhadores com vínculo formal e são contratados, em sua maioria, pelo setor de produção e serviço industrial. A escalada no número de imigrantes haitianos é um dos destaques no estudo do Observatório de Migrações. Em 2011, o Brasil recebia cerca de 800 haitianos. Em 2013, esse número passou para 64 mil. A maioria dos estrangeiros que ingressam no país está em idade produtiva, entre 25 e 50 anos. Sobre a situação de imigrantes no país, a Câmara dos Deputados analisa o projeto do Poder Executivo, conhecido como Novo Estatuto do Estrangeiro. A proposta reforma diversas normas que regulam o assunto, a maioria anterior à Constituição. O ingresso e a saída de estrangeiros do território nacional, a naturalização e a transformação do Conselho Nacional de Imigração em Conselho Nacional de Migração estão entre as mudanças previstas no projeto. Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, relatora do projeto na Comissão de Relações Exteriores, acredita que o texto do Executivo renova o atual estatuto e insere o estrangeiro na economia do país.
A nova legislação alinha também as mudanças no sentido das mudanças e as regras e legislações internacionais acerca de direitos humanos. Sai um pouco daquela burocracia documental e com o olhar apenas da segurança nacional e passa a ter um olhar também acerca dos interesses nacionais e nos interesses do crescimento do Brasil.
O novo Estatuto do Estrangeiro ainda precisa ser aprovado pelas Comissões de Relações Exteriores e de Constituição e Justiça e de Cidadania antes de ser votado em plenário. Se aprovado, o projeto seguirá para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Justiça.
Já está em fase final de debates e votações na Câmara a proposta que garante a imunidade de conselheiros tutelares em relação às suas opiniões e votos.
Os conselhos tutelares cuidam da proteção de menores de idade e fiscalizam o cumprimento pelo poder público das medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.
O repórter José Carlos Oliveira tem mais informações sobre a questão.
Garantia de imunidade para opiniões e votos de conselheiros tutelares entra em fase final de tramitação na Câmara. A proposta acaba de ser aprovada na Comissão de Seguridade Social e agora depende apenas de nova aprovação na Comissão de Constituição e Justiça para que possa seguir para a análise do Senado. O texto altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para determinar que os conselheiros tutelares são invioláveis por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. No parecer favorável à proposta, a relatora, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, argumenta que a medida dará a devida autonomia e independência aos conselhos tutelares.
Os conselhos tutelares aplicam as medidas de proteção, portanto, eles lidam com crianças e adolescentes com direitos violados. E muitas vezes as medidas de proteção entram em choque com o Estado nas suas mais variadas expressões. Com este projeto aprovado, você assegura que um órgão absolutamente fundamental para o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes, ele possa exercer o seu papel.
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, cada conselho é composto por, no mínimo, 5 pessoas escolhidas na comunidade onde atuam. Érica Cocai avalia que a imunidade de opinião para os conselheiros vai evitar abusos, como o que a deputada constatou em um município do Amazonas.
Nós tivemos na CPI da exploração sexual, no município de Coari, onde ali o prefeito municiava uma rede de exploração sexual e se servia dessa rede com recursos públicos, inclusive. Os conselheiros tutelares denunciaram e sofreram uma verdadeira investida da prefeitura contra os seus próprios direitos, inclusive ameaças de serem processados, porque denunciaram a violação de direitos. Com este projeto aprovado, o conselheiro vai ter imunidade.
A proposta que garante a imunidade de opiniões e votos dos conselheiros tutelares tramita na Câmara desde 2011. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Passou pela Comissão de Constituição e Justiça a proposta de emenda à Constituição que permite a prevenção e repressão de crimes nas estradas pela Polícia Rodoviária Federal.
Hoje, a responsabilidade sobre as estradas estaduais cabe às polícias militares e sobre as rodovias federais, à Polícia Federal.
A repórter Maria Neves tem detalhes sobre a PEC.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta de emenda à Constituição que atribui à Polícia Rodoviária Federal poder para prevenir e reprimir crimes nas estradas. Hoje, pela legislação, apenas a Polícia Federal pode fazer esse trabalho nas rodovias da União e a militar nas estradas estaduais. A Polícia Rodoviária Federal cabe somente realizar o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. E pelo Código de Trânsito Brasileiro, essa atividade consiste em garantir obediência às normas de trânsito, assegurar a livre circulação e evitar acidentes. Na opinião do relator da proposta, deputado Lincoln Portela, do PR Mineiro, com a competência e o treinamento que tem, a Polícia Rodoviária Federal pode ajudar muito mais no combate, não apenas aos delitos praticados no trânsito, mas também à criminalidade em geral.
Porque ela é qualificada para fazer esse tipo de policiamento também. Ela não é tão somente qualificada, e não deve ser apenas qualificada para buscar identificação das pessoas e se os veículos estão em condições ou não. Elas podem fazer um policiamento também, porque o Brasil hoje tem, além das 150 mortes no trânsito por dia, quase 170 mortes por assassinato por dia, além da pedofilia que corre solta nas estradas.
Para o deputado, no entanto, esta é apenas mais uma entre as medidas necessárias para melhorar a segurança pública no Brasil. Portela defende que o país precisa ter polícias equipadas e preparadas para dar respostas à área onde elas atuam, sejam as guardas municipais, as polícias militar e civil, a Polícia Federal ou a Polícia Rodoviária Federal. O parlamentar lembra que existem 500 aprovados em concursos para a PRF esperando nomeação, além de concurso aberto para mais 1.000 agentes. Mas, segundo afirma, o governo não resolve essas questões. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Educação.
Representantes do governo federal e de entidades ligadas aos médicos debateram com parlamentares a temática da sexualidade nas escolas.
Uma das principais preocupações da sociedade e do parlamento diz respeito às doenças sexualmente transmissíveis entre os adolescentes.
Saiba mais sobre o debate na reportagem de Noelle Nobre.
Trabalhar a sexualidade de forma interdisciplinar nas escolas, respeitando as diferenças entre as regiões do país e buscando adequar a linguagem ao entendimento dos jovens, é o que o governo vem tentando fazer como forma de prevenção às DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis entre adolescentes. O assunto foi discutido na Comissão de Educação e contou com a participação de representantes do governo e dos médicos. A audiência foi sugerida pelo deputado Ariosto Holanda, do PROS do Ceará, preocupado com estatísticas que apontam maior incidência de contágio de DST durante a adolescência. Segundo dados do Ministério da Saúde, na faixa etária de 15 a 19 anos, a taxa de detecção do vírus da AIDS, por exemplo, entre os homens, é de 6,2 casos para cada 100 mil habitantes e de 5,1 entre as mulheres. A taxa de detecção geral entre a população brasileira é de 20 casos para cada 100 mil habitantes. A partir de 2015, o tema sexualidade também será discutido na consulta pública relativa à Base Nacional Comum do Currículo. O MEC quer saber quais conhecimentos incluir no currículo, se educação sexual ou se diversidade, por exemplo. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Economia.
O plenário da Câmara pode analisar o direito de greve do servidor público.
Relatório sobre o tema foi aprovado em comissão mista, ou seja, formada por deputados e senadores, e a proposta pode voltar a ser analisada a partir de fevereiro.
O repórter Marcelo Larcher tem mais informações sobre a questão.
Até hoje, o direito de greve dos servidores públicos, que consta da Constituição de 1988, não foi regulamentado, e todas as decisões sobre legalidade ou não de greves do setor são tomadas com base em leis do setor privado. Entre os pontos mais polêmicos da discussão está o quantitativo mínimo de servidores que deverão atuar durante uma paralisação, a definição de quais os serviços essenciais e a antecedência do aviso para o começo da greve. Mas o deputado Paulo Pereira da Silva, do Solidariedade Paulista, que é presidente da Central Força Sindical, diz que os trabalhadores não gostaram da proposta e seu partido deve ser contrário ao texto.
Você vai fazer uma greve, só 30% pode fazer a greve, os outros têm que trabalhar. Então não é greve, É um jeito que depois aí tivemos que aceitar os direitos de greve, mas praticamente proíbe as pessoas de fazer a greve. Ninguém faz greve porque gosta. As pessoas fazem greve quando não são atendidas nas suas reivindicações. Os trabalhadores só entram em greve quando o governo não cumpre. E normalmente o governo, não só o governo federal, mas governos estaduais, governos municipais, muitas vezes assume uma prefeitura, assume o governo do estado e até a presidência da república e nunca atende seus trabalhadores. Não só não atende reivindicações, como nem conversar, conversa.
A proposta será agora analisada pelo plenário da Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Ideias transformam o mundo. Projetos de lei, medidas provisórias e propostas de emenda constitucional podem transformar a sua vida. Acompanhe essas discussões em tempo real. Siga a Rádio Câmara no Twitter, www.twitter.com/radiocâmara. Agricultura.
Avança na Câmara o debate sobre a criação de um plano nacional para o desenvolvimento do setor de hortifruti e granjeiros.
A proposta também aborda o trabalho das centrais de abastecimento, as CEASAs.
A repórter Idelene Macedo tem detalhes sobre a iniciativa em estudo.
Aprovado na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, projeto que cria um plano nacional para promover o desenvolvimento da produção e da comercialização de hortaliças, frutas, flores, plantas ornamentais e medicinais, produtos alimentícios, pescados e animais de pequeno porte, vivos, abatidos ou processados. A proposta apresentada pelo deputado Wellington Prado, do PT de Minas Gerais, também institui regras gerais para a CEASAs públicas, com a previsão de programas de desenvolvimento técnico das diversas áreas do abastecimento, do transporte ao armazenamento e empacotamento. O plano inclui ainda a criação de um sistema de rastreabilidade que permite saber os locais de origem dos alimentos. Segundo o relator na Comissão de Finanças, deputado Toninho Pinheiro, do PP de Minas Gerais, que apresentou parecer favorável ao projeto, o plano vem em boa hora, porque o Brasil ainda precisa de um grande esforço para melhorar a produção e a qualidade dos alimentos oferecidos à população.
E esses alimentos são aqueles produzidos pela agricultura familiar, frutas, hortaliças em geral. Há um grande espaço para crescer, com reflexo extremamente positivo na saúde do brasileiro e na economia dos pequenos produtores. Não basta só ampliar e melhorar, é preciso melhorar o abastecimento como um todo, transporte, a embalagem, a armazenagem, responsável por enormes perdas de qualidade e prejuízo. E a comercialização de tal forma que os preços sejam justos, recompensem o produto e estimule o consumo.
O projeto de lei prevê que a utilização privativa e permanente de área de entrepostos depende de contrato de concessão ou permissão remunerada de uso pelo prazo de até 25 anos, precedido de licitação na modalidade concorrência. O projeto também prorroga por 10 anos os contratos de concessão ou permissão remunerada de uso firmados com os operadores de mercado já estabelecidos nos entrepostos até a data da publicação da lei. O projeto será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça, onde aguarda indicação de relator. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Meio Ambiente.
Está na Comissão de Meio Ambiente da Câmara a proposta que destina recursos para descontaminar terrenos expostos a substâncias perigosas.
O texto original previa a criação de um tributo específico para o problema, mas parecer aprovado na Comissão de Desenvolvimento Econômico determina a criação de um fundo público.
A repórter Silvia Munhato tem outras informações sobre a questão.
A Comissão de Desenvolvimento Econômico aprovou o projeto que cria um Fundo Nacional para a Descontaminação de Terrenos Expostos a Substâncias Perigosas. A comissão rejeitou a proposta do texto original de criar um novo tributo para custear o fundo e repassou a responsabilidade para o governo federal. Segundo o texto, os órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente deverão atuar de forma preventiva para evitar a contaminação e promover a identificação e o gerenciamento de áreas contaminadas. O relator do projeto, o deputado Antônio Bauman, do PROS do Ceará, explica por que retirou o novo imposto do texto.
A empresa privada brasileira não aguenta mais encargos sobre a sua atividade, sobre a sua produção, mas mantém a ideia de que essas áreas sejam resgatadas, que elas sejam catalogadas e que sejam abordadas, então, para que elas possam serem resgatadas.
Dados do Ministério da Saúde indicam que existem 3.189 áreas contaminadas ou suspeitas de contaminação no país. Antônio Bauman estabeleceu parâmetros para análise da contaminação do solo, mas indicou que os órgãos ambientais dos estados e do Distrito Federal poderão reavaliar a situação de acordo com as características regionais. A proposta será analisada agora por mais três comissões da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Edição Márcio Aquiles Sardi.
Produção da equipe da Voz do Brasil da Rádio Câmara.
Trabalhos técnicos de Edmilson Farias.
Uma boa noite para você.
Um bom final de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.